Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui no Terapia no Dia a Dia. Hoje eu quero compartilhar com vocês duas habilidades que, se você praticar na sua vida, elas podem fazer muita, mas muita diferença na sua saúde mental. E eu não estou falando isso a partir de uma opinião pessoal ou da minha cabeça. Eu estou partindo aqui de um dos maiores estudos no campo da saúde mental, que se propôs a entender, nos tratamentos que funcionavam, quais eram os fatores que eram comuns, quais processos eram comuns a esses resultados. E depois de analisar mais de 54 mil estudos ao longo de quase 5 anos, eles concluíram que tem duas habilidades que podem ser muito importantes para a nossa saúde mental. E é sobre elas que eu vou falar nesse episódio de hoje. Para quem não me conhece, eu sou a Bianca Garcia, eu sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, e a minha missão aqui no Spotify, também lá no meu Instagram, @psibiancagarcia, e agora também no Instagram do Terapia no Dia a Dia, é te mostrar como a TCC, que é essa abordagem que eu trabalho na minha prática clínica, pode te ajudar também aí nos seus problemas do cotidiano, para você desenvolver mais saúde mental, qualidade de vida. Gente, esse estudo, ele foi muito relevante no campo da saúde mental. Ele teve descobertas aí que podem revolucionar o campo da saúde mental. Isso vale para o processo de psicoterapia, obviamente, mas nada impede que a gente possa também praticar essas habilidades para que a gente possa desenvolver mais saúde mental. Já quero adiantar que o que eu vou falar aqui nesse episódio não significa que vai resolver o teu sofrimento, o teu transtorno, se você está vivenciando aí questões, de problemas associados à saúde mental. Não significa que a prática dessas habilidades, ela vai te tirar desse quadro. Para isso, você vai precisar buscar ajuda, fazer terapia, buscar muitas vezes também o auxílio, de um tratamento medicamentoso com psiquiatra. Mas aqui eu quero trazer o que a gente pode aprender a partir desse estudo, e eu já vou contar um pouco sobre esse estudo e por que ele é tão importante para a nossa vida mesmo, de que maneira que a gente pode aplicar essas coisas no cotidiano. E aí eu tenho muita coisa para compartilhar com vocês sobre isso. Bom, vou começar do começo então, vou tentar fazer isso aqui de uma maneira nada técnica, afinal de contas o objetivo aqui do podcast Terapia no Dia a Dia é falar com quem não é psicólogo, então vou tentar traduzir ao máximo aqui tudo que tem aqui de muito técnico, mas ao mesmo tempo eu preciso dar um contexto para vocês de onde surgiu isso para que a gente consiga dar relevância, dar a devida importância para esses resultados, tá? Vou tentar explicar assim de um jeito bem simples, mas quando a gente pensa assim para entender se um tratamento funciona, a gente vai trabalhar aí, a partir de pesquisas, e a gente chama assim de uma validação empírica, que é basicamente pegar ali um tratamento que é oferecido, aplicar esse tratamento para uma população e poder medir quais foram os resultados, Quando a gente pensa nisso numa questão assim médica, de um medicamento, uma vacina, a gente consegue entender isso de uma maneira mais simples, Então eles pegam lá um grupo controle que não vai receber essa medicação ou vai receber uma medicação placebo, E um outro grupo que vai receber essa medicação. E aí eles vão medir os resultados para saber se aquele, medicamento funcionou ou não, aquela vacina foi efetiva ou não. Isso também acontece no campo da saúde mental. A gente faz pesquisa no campo da saúde mental, Eu mesma agora no mestrado estou trabalhando aí num projeto de pesquisa que depois eu gravo aqui um episódio para contar um pouquinho sobre o meu projeto e como isso pode ser importante até aqui para a terapia no dia a dia. Mas a gente faz isso também. Alguns grupos recebem uma intervenção, outros não. Outros recebem outra intervenção, ou recebem lá um material de psicoeducação, ou ficam na fila de espera, enfim. E aí a gente mede, de que maneira que aquele resultado impactou, aquele tratamento impactou a nível de resultados para essas pessoas, E aí, isso acontece em vários tratamentos, né? E aí, a partir daí, desses resultados, é que a gente vai entender se aquele tratamento ele tem ou não evidências, né? Se é uma prática ou não, baseadas em evidências, se foi provado que aquilo funciona. Então, entendendo aí o que faz um tratamento, né, ser validado aí, ele ter evidências, né, a gente vai entender que existem vários tipos de pesquisa, né? Então, existem os ensaios clínicos randomizados, os ensaios clínicos em outros formatos, que aí, né, tá dentro disso que eu acabei de descrever para vocês, e tem assim um outro nível, que é uma galera que vai pegar todos esses estudos e vão entender de todos esses estudos que foram feitos ali, quais que foram mais efetivos, quais que tiveram mais resultados, né? E isso é algo que já acontece assim, né, na pesquisa. E aí existe lá, né, um topo da evidência, é o que a gente chama de uma revisão sistemática com meta-análise. E esse estudo que eu vou compartilhar aqui os resultados com vocês, ele foi um estudo meio que assim. Só que eles não pegaram ali, tipo, 100 estudos, 1.000 estudos. Eles pegaram simplesmente 54.633 estudos sobre tratamentos na saúde mental, né, na psicoterapia. E eles ficaram ali durante 4 a 5 anos, mais de 50 pessoas envolvidas, fazendo, né, a análise desses estudos para tentar encontrar um fator comum, né, entender ali dos tratamentos que funcionaram, o que que tinha de parecido neles, né? O que que tinha em comum, né? O que que mais funciona de tudo que a gente faz num tratamento? E aí, assim, esse estudo levou todo esse tempo, né? E eles concluíram isso no ano passado. E o objetivo deles, só para contextualizar, não era entender qual tratamento funcionava, era entender como os tratamentos funcionavam. Então, a pergunta de pesquisa deles é: por que a terapia funciona? E aí, dado todo esse rolê, né, que foi assim nossa, imagina a trabalheira que deu fazer isso, né? Eles inclusive chamaram esse projeto de projeto Dead Star, fazendo aí uma analogia ao Star Wars. Eu não vou entrar aqui para explicar sobre essa analogia com Star Wars, porque eu sou assim relativamente nerd, mas não tão nerd a ponto de entender sobre isso, né? Então, se você entende de Star Wars, talvez você tenha entendido aí a analogia, né? Mas eu pesquisei aqui na Alexa, que ela me explicou por cima, e para mim foi o suficiente aqui para entender a lógica. Mas a ideia é que é algo que realmente é assim, quase que impossível de ser feito, né? Algo assim, muito, de fato, muito difícil, muito complexo. Mas eles concluíram, e só dando aqui um, né, um adendo, fazendo um adendo. Quem tocou esse estudo são assim pesquisadores e teóricos que são as maiores referências hoje no campo da saúde mental, que é o Steven Hayes, o Stefan Hoffman, o Joe Chiarotti e mais uma galera que simplesmente, né, eles são os que o Hayes e o Hoffman ali, né, o Steven Hayes, na verdade, criou a terapia de aceitação e compromisso, que é assim uma abordagem que tem excelentes evidências aí para uma série de condições na saúde mental. Então, assim, é uma galera bem, né, bem sinistra, né? Enfim, e aí, não vou ficar muito nessa parte técnica, porque eu queria só te contar tudo isso para você entender que, assim, é um estudo muito relevante, que tem, né, de fato, assim, peso, né, na saúde mental. E aí, gente, o que que eles concluíram, né, depois de todo esse rolê, né? E o que eles concluíram, assim, pode mudar radicalmente o nosso campo na saúde mental, no, na psicoterapia. E o meu objetivo aqui é te ajudar a pegar, assim, putz, então o que que eu posso praticar na minha vida que vai fazer diferença na minha saúde mental, tá? Bom, eles concluíram algumas coisas bem importantes que eu vou compartilhar aqui com vocês, né? Que existe um grupo de habilidades que eles chamaram de um conjunto de habilidades, que elas estiveram presentes ali na maior parte dois estudos que apresentaram resultados. Então, essas habilidades ali ficaram entre 45% dos estudos a 55%. Eles tinham como mecanismos centrais o trabalho com essas duas habilidades, tá? Que são? Eu vou explicar cada uma delas, tá? Mas agora eu vou só dar o nome delas aqui. A flexibilidade psicológica e as habilidades de atenção plena, ou habilidades de mindfulness, também conhecidas. Inclusive, eu vou falar aqui para eu não esquecer, eu vou deixar aqui na descrição desse episódio, episódios aqui do Terapia no Dia a Dia, que abordam essas temáticas, que vai te treinar em relação a isso, e vou também deixar uma dica extra no final, tá? Bom, então, pegamos aqui, ó, flexibilidade psicológica e habilidade de atenção plena, de mindfulness, tá? E aí, como é que isso pode ser operacionalizado, né? Então, eles, a partir disso, eles chegaram à seguinte conclusão, que existe três pilares, que se a gente praticar isso, né, nos nossos tratamentos, na nossa vida, desenvolver esses três pilares aqui, a gente constrói essa flexibilidade psicológica e essas habilidades aí de mindfulness, de atenção plena, tá? E existem, né, tratamentos diversos na psicoterapia que vão ter as habilidades de mindfulness ali presentes, mas a gente pode também praticar isso, né, de fazer uma prática, né, regular disso na nossa vida. E aí eu quero compartilhar com você esses três pilares e eu quero que você olhe para eles não como uma técnica ou como uma prática, mas como um estilo de vida. Você desenvolver um estilo de vida que inclua os aspectos que estão associados a esses três pilares, tá? Eu vou falar os três pilares aqui, mas vou voltar para falar separadamente sobre cada um deles, tá? O primeiro pilar é a consciência, o segundo, a abertura, e o terceiro são valores. Consciência, abertura e valores. O que que eles estão dizendo aqui com consciência, tá? Tem a ver com perceber o que está acontecendo no presente. Afinal de contas, gente, só existe a vida no presente. Nós, seres humanos, né, Homo sapiens, nós temos, né, algo que nos favorece, mas que ao mesmo tempo nos prejudica, que é a capacidade de sentir emoções, de revivenciar experiências que não necessariamente estão acontecendo agora, certo? Então, por exemplo, uma pessoa, ela pode assistir um filme e se emocionar. A gente pode resgatar uma memória de algo e sentir raiva. A gente pode antecipar um problema do futuro e sentir medo e sentir ansiedade. É uma capacidade que ela é muito útil para a gente, para uma série de coisas, mas no final ela também nos distancia do momento presente. E aí, quando a gente desenvolve um foco no presente, a gente consegue, inclusive, favorecer os outros pilares. Quando eu digo para você um foco no presente, eu não estou dizendo para você ignorar as coisas que aconteceram na sua vida, muito menos para você deixar a vida te levar e não pensar sobre coisas do futuro, não se antecipar a coisas do futuro, tá? Eu estou falando de processos que são prejudiciais, como, por exemplo, a catastrofização, a preocupação exagerada, sabe? Antecipar ali, querer se antecipar a coisas que a gente muitas vezes não tem controle, né? E tô falando também sobre aquele processo que a gente chama de ruminação, que é quando a gente fica remoendo coisas do passado, não no sentido de lamentar somente, mas no sentido de ficar tentando encontrar ali o que que a gente fez de errado, o que que poderia ter sido diferente, o tal dos e se's, mas e se isso, e se aquilo, tentando encontrar ali uma brecha, assim, de o que que eu posso ter falhado. É óbvio que é adaptativo a gente olhar para as coisas que aconteceram e entender o que que a gente pode aprender com elas, de que maneira que a gente pode se antecipar para isso não acontecer no futuro, mas é entender que o nosso controle é limitado e que a gente tem controle sobre poucas coisas nessa vida e que tentar controlar aquilo que a gente não tem controle vai adicionar sofrimento. Eu falo em um dos episódios aqui que vai transformar o que é dor em sofrimento. Então, a gente tem que pensar que a vida, ela só existe no agora. Eu sei que a gente tem a nossa história, nossas dores, eu sei que a gente tem os nossos anseios, mas a gente só tem capacidade de mexer no agora. E aí, viver no presente é algo que pode ser muito importante para a sua saúde mental. Então, como seria viver no presente, né? Seria, por exemplo, a gente olhar ali para os nossos pensamentos, para as nossas sensações e emoções, não com o sentido de tentar antecipar as coisas ou de encontrar respostas no passado, mas no sentido de nomear o que a gente está sentindo agora. Então, que sentimentos que eu estou tendo nesse momento? Em que lugar do meu corpo eu estou sentindo isso? Que pensamentos que estão passando pela minha cabeça e pensamentos passarem pela cabeça não fazem que eles necessariamente sejam verdadeiros, né? Então, a gente vai viver a experiência no presente. Tem um artigo de um desses pesquisadores que fala o seguinte, né? Que é o Steven Hayes. Ele fala que a gente pode até imaginar o sabor de uma laranja. A gente pode pensar sobre uma experiência que a gente teve em relação a isso. E a gente pode também pensar sobre como seria sentir o sabor da laranja. Mas sentir o sabor da laranja nunca será a mesma coisa do que pensar no sabor da laranja. Então, nada supera a experiência do presente. E muitas vezes a gente vive desconectado do presente. Ou porque a gente está preso na ruminação e na preocupação, ou porque, de alguma forma, a gente não está vivendo ali com atenção plena, sentindo as experiências, vivendo o momento presente, sentindo os sabores, os cheiros, os sons, as imagens, sentindo, né, a textura das coisas. A gente acaba passando pelas coisas sem nos conectarmos com ela no presente. E isso vai fazer muita diferença para aquilo que a gente quer experienciar, para a construção das nossas experiências, para a construção até de memórias positivas e tudo isso. Então, é muito importante a gente tentar viver no presente. E como a gente pode fazer isso, né? Tendo consciência dessa importância, eu acho que já é um primeiro passo, né? E um segundo passo pode ser desenvolver habilidades de mindfulness, habilidades de atenção plena, que significa, basicamente, a gente trazer gentilmente o nosso foco, a nossa atenção para o presente. Não tem nada a ver com se esquivar do que você está pensando ou sentindo, muito pelo contrário, seria até contraintuitivo. Mas no sentido da gente viver no presente com abertura, com gentileza, né? Focando ali naquilo que a gente está vivenciando naquele momento, deixando emoções, pensamentos e sensações serem como são, sem julgar, sem tentar explicar, simplesmente permitir que as coisas sejam, assim como as ondas do mar que vêm, vão, a gente vai permitir que essas emoções que vêm e vão, elas, né, sigam o fluxo natural delas. Óbvio, existem estratégias para a gente regular essas emoções, mas regular a emoção não é deixar de sentir a emoção, não é se livrar da emoção. E daqui a pouquinho, quando eu entrar no segundo ponto aqui, você vai ver que isso até é perigoso. Isso pode piorar as coisas, né? Então, quando a gente pensa aqui em mindfulness, né? A gente tem 5 pilares aqui que envolvem mindfulness. E aí a gente precisa lembrar que mindfulness não é... sentar, né, na poltrona e praticar, não é meditar. Mindfulness é realmente uma forma de vivenciar o mundo, de vivenciar as experiências, né, de treinar a nossa mente para viver no presente, né. E aí tem 5 atitudes que estão dentro de mindfulness, dentro de atenção plena, e que a gente pode ficar atento para praticar isso na nossa vida. A primeira é não julgar, né? Permitir que as experiências surjam, as nossas experiências internas, externas, e não julgá-las, né? Deixar aí essa mente, deixar as coisas surgirem, elas serem como são. Então, julgar no sentido de não existe pensamento bom ou ruim, não existe emoção boa ou ruim, existem pensamentos e existem emoções, tá? Segundo pilar aqui do mindfulness é a aceitação, né? Aceitar essas experiências, aceitar que esses pensamentos surjam sem necessariamente se engajar com eles, sem entrar numa luta interna com eles, né? A outra atitude aqui seria a mente de principiante. Eu adoro esse termo, que é a gente vivenciar as experiências como se a gente não as conhecesse. Então, imagina que você nunca tivesse comido chocolate na sua vida, né? Comer chocolate com uma atitude mindfulness poderia ser, né, por exemplo, você olhar para aquilo sem nem saber o que aquilo é, né, ver o cheiro, a textura, o sabor, né, o barulho que faz quando você mastiga, quando você engole, quando os seus dedos passam pelo chocolate, né, a cor que ele tem. Então, tudo isso seria uma mente de principiante. E isso vale para chocolate, mas isso vale para tudo na nossa vida, né? Quando a gente está ali com o nosso pet, se você tem um pet, quando você está com pessoas que são especiais, quando você está, por exemplo, viajando, quando você está trabalhando. Então, a gente tentar treinar a nossa mente para o presente. Só que a gente vai fazer isso com gentileza, né? Trazendo aqui isso de maneira gentil. Então, gentilmente, a gente vai trazer a nossa atenção para uma âncora, que pode ser a nossa respiração, que pode ser as nossas experiências sensoriais, que pode ser o nosso ambiente. Então, a gente vai treinar a nossa mente para isso, né? E o último pilar aqui do mindfulness seria o aqui e agora, né? Então, vejam que esses princípios de mindfulness, eles estão dentro desses 3 pilares que eu estou falando aqui para vocês, né? Já falamos do primeiro, que é a consciência. Agora vamos entrar no segundo aqui, segundo pilar da flexibilidade psicológica, que é a abertura. Ó, olha os princípios de mindfulness surgindo aí de novo, né? Que seria permitir que pensamentos, emoções, eles sejam como são e que a gente não precisa necessariamente mudá-los. A gente pode mudá-los em algumas situações, em outras a gente deve mudá-los, mas a gente não precisa sempre mudá-los. Isso é importante a gente pensar. Então, às vezes, os pacientes falam: ah, eu tô triste porque eu terminei um relacionamento, eu queria acabar com essa sensação. A gente nem deve fazer isso. É uma sensação adaptativa. Afinal de contas, a tristeza, ela sinaliza a perda de algo que foi importante pra gente. Ah, Bianca, mas essa pessoa é um ranço que eu tenho, ela nem era importante. Quando a gente fala de perda, não é só da pessoa em si, né? A gente pode estar falando da perda das expectativas que você tinha, dos sonhos que foram construídos, os planos, e uma série de coisas que estão associadas a isso. E quando a gente perde algo, qual é o mais natural? Que a gente sinta tristeza. E que se a gente deixar essa tristeza, ela existir e continuar, que é o terceiro pilar, nos engajando naquilo que é significativo para a gente, sem nos esquivarmos, né, de vivenciar essas emoções, elas podem passar mais rápido do que se a gente ficar tentando lutar com elas. As emoções, elas são como ondas. A gente pode tentar lutar contra as ondas, mas a gente não vai ter controle sobre isso E isso pode levar a gente a engolir água, isso pode levar essa experiência a ficar mais difícil, a gente se cansar e pode ser muito prejudicial. Se eu aceito que as ondas vêm e vão, independente do meu desejo, da minha vontade, eu posso até escolher passar por elas de uma forma que seja menos desconfortável. E até, entre uma onda e outra, conseguir aí respirar e até mesmo nadar, enfim, aquilo que for significativo para mim. Então, a gente precisa desenvolver essa abertura, permitir que as coisas sejam do jeito que muitas vezes elas são. E aí, apesar dessa dor, apesar desse desconforto, seguir em frente, em direção a uma vida que vale a pena, né? E aí, isso pode parecer um tanto quanto contraintuitivo, né? Porque muitas vezes a gente busca a terapia para buscar alívio. E é comum até os terapeutas iniciantes ficarem com essa sensação de que toda a sessão o paciente precisa, né, sair aliviado. E pensando aqui em abrir espaço para dor, eu vou falar por mim, nas sessões da minha terapia, né, eu como paciente. Quando eu abro espaço para essa dor, são as sessões mais difíceis, são os dias mais difíceis, mas é importante, né? Então, é a gente abrir espaço para isso, então ter abertura, porque quanto mais a gente tenta eliminar a dor, mais a dor controla a nossa vida. E aí, o quanto abandonar essa luta interna, né, vai ser algo assim, muito importante nesse processo. Porque, às vezes, quando a gente abandona essa luta interna, as coisas até passam um pouquinho mais rápido. Então, eu quero te lembrar sobre isso, tá? Sobre quando a gente tenta lutar contra a dor, a gente transforma ela em sofrimento. Tem episódio aqui sobre isso, eu vou colocar vários aqui para vocês. Que em um até que eu falo, né, que eu cito aí uma fala muito conhecida por todos, né, que é, eu não lembro quem falou, tá, senão eu daria o crédito, mas que a dor é inevitável e o sofrimento é opcional. Por que que o sofrimento é opcional? Porque a gente pode ficar só com a dor, mas quando a gente tenta lidar com a dor, querendo lutar com ela, a gente transforma a dor em sofrimento. O último pilar aqui, não menos importante, é o engajamento com valores de vida. Valores não são metas. A meta é conseguir, ficar no top 10 aqui do Spotify. Inclusive, você pode me ajudar nisso aí, hein? Fazendo, sabe o quê? Com uma forma simples de você me ajudar, curtindo o episódio aqui, curtindo o episódio, ó, dando as estrelinhas aqui pro podcast, tá? Aqui na bio do podcast. E também seguindo o podcast, tá? Porque a gente tem aqui, ó, quase 2 milhões de streamings e tem 110 mil pessoas que seguem. Então, tem uma galera que vem aqui, ouve, esquece de seguir. Não julgo, tá? Porque eu também faço isso no podcast alheio. Mas desde que eu descobri que isso afeta muito a entrega, eu, quando me sinto ajudada por algum conteúdo de alguém, eu vou lá e retribuo dando as estrelinhas. E se você der 5 estrelinhas, né? Mas se não, tudo bem também. Dê as estrelinhas que o seu coração acha que você tem que dar. E seguir o podcast. A gente esquece de fazer isso, né? Não muda nada pra você, mas pra mim vai te fazer muita diferença. E aí, dica bônus aí, compartilhar aí nos grupos de WhatsApp, né? Compartilhar no seu Instagram, que isso vai fazer muita diferença. Aí vai fazer mais diferença ainda. Mas, voltando aqui ao exemplo, a meta é diferente. A meta, ela está relacionada com aquilo que é alcançável, né? Mas quando você alcança, ok. Ah, cheguei no top 10 aqui um dia. Meu sonho, muito bem. Cheguei aqui no top 10. Legal, né? Mas assim, ok, depois disso, o que acontece, né? O valor é diferente. O valor não importa a posição que eu estarei aqui. O valor é ajudar as pessoas, é compartilhar conteúdo com as pessoas. E isso eu posso fazer aqui no podcast, eu posso fazer com a minha vizinha de porta, eu posso fazer com os meus pacientes, com a minha família, né? Com pessoas que eu nem conheço. E eu posso fazer isso até o último dia da minha vida. Então, o valor não é algo que a gente vai alcançar. Às vezes, existem metas que partem desses valores. mas elas são alcançáveis. Depois que elas são alcançadas, aquilo não tem sentido. E são os valores que muitas vezes vão dar sentido para a nossa vida, tá? Então, uma vida baseada em valores, ela vai fazer com que a gente deixe, né, o que é importante guiar as nossas ações. É aquilo que vai estar alinhado com a pessoa que a gente gostaria de ser. E aí, seja lá qual for o seu valor mais significativo, se é família, se é trabalho, se é saúde, altruísmo, intelectualidade, enfim. Relações, né, familiares, já falei, né? Então, e isso é algo que pode ser muito amplo, né? E até a gente cuidar para um valor que é muito importante para a gente, ele não prejudicar a gente. Exemplo, meu valor trabalho é muito importante. Ele já me prejudicou muito, já prejudicou outros valores, já prejudicou coisas que são importantes para mim, já prejudicou até o meu próprio trabalho. Então, não necessariamente você tem que ter um valor com uma valência 10 e estar 10, tá? É o tipo de teste, entre aspas, que a gente não precisa tirar 10. Eu vou deixar também episódios aqui sobre valores para você entender um pouco melhor sobre isso, tá? E aí, gente, o que que ficou aqui de reflexão final, né? Que esses três pilares, né, sobre consciência, abertura e valores, que englobam a flexibilidade cognitiva, a flexibilidade psicológica e as habilidades de atenção plena, eles vão promover aí, né, muitos resultados, e isso foi encontrado aí nesses estudos, né, de que 45 a 55% dos estudos, eles mostraram que esses pilares estavam incluídos, essas habilidades, e que a gente tinha melhores respostas nos tratamentos, né? E nada impede que a gente aplique isso na nossa vida. Óbvio, vou repetir o que eu falei lá no início, isso não vai resolver o seu problema da sua saúde mental se você está enfrentando um transtorno, se você está enfrentando uma dificuldade muito grave, algo que está sendo muito difícil de lidar. Não vai ser isso aqui que vai resolver, tá? O que vai resolver isso aí é você buscar ajuda, você buscar terapia, você buscar uma rede de apoio, você buscar, se for o caso, um tratamento medicamentoso. É isso que vai mudar. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição o link, né, com as PCs que eu supervisiono, caso você esteja buscando atendimento. E eu gosto sempre de lembrar que existem formas também de atendimento gratuitos em postos de saúde, clínicas, escolas, de universidades, cursos de pós-graduação, tá? Bom, mas o que a gente pode trazer para a nossa vida prática no cotidiano é que praticar esses conceitos pode nos ajudar a ter mais saúde mental e uma vida mais significativa, né? E aí, respondendo a pergunta que eles fizeram, foi a pergunta de pesquisa deles, né? Que era por que a terapia funciona? Conclusões que eles chegaram: que a terapia que funciona, ela estabelece maior consciência, abertura e engajamento baseado em valores de vida, que a flexibilidade psicológica permite que você pare de lutar contra as suas experiências internas e externas que você não tem controle e que você passe a orientar a sua vida em uma direção mais significativa, que o aqui e agora é acessível pra gente, na verdade é a única coisa acessível, né, pra gente nesse momento, né, a gente pode até acionar o passado e o futuro, mas não na experiência que a gente tem no aqui agora, assim como a história da laranja, né, e assim como qualquer outra habilidade, né, que a gente faz na nossa vida, essas habilidades também, quanto mais praticadas, melhor você vai se tornar nelas. Então, eu queria deixar essa reflexão para você, da importância de você focar nesses três pilares: consciência, abertura e valores, para que você desenvolva essas duas habilidades que são mais significativas no campo da saúde mental, que é a flexibilidade psicológica e as habilidades de atenção plena ou de mindfulness. Gente, vou deixar aqui para você também na descrição o link da comunidade Terapia no Dia a Dia. Lá tem dezenas de cursos Tem curso sobre mindfulness de aceitação, você vai poder aprender isso aqui também de uma maneira mais estruturada, né? Através de aulas, materiais, exercícios. E você pode assinar a comunidade por apenas R$19,90 por mês, sem fidelidade, sem cartão de crédito. Então, você pode já clicar, já entrar, tem umas dezenas de cursos lá dentro para você desenvolver aí mais saúde mental e qualidade de vida. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Deixem aqui na descrição dele os seus comentários, as suas percepções. Eu amo saber. Só quero lembrar que eu não consigo responder vocês aqui no Spotify, porque infelizmente o Spotify não dá essa função pra gente. Mas eu amo ver os comentários de vocês e gosto também de deixá-los aqui publicados aqui nos comentários, né, para que vocês vejam assim também de que maneira que esse conteúdo chegou para outras pessoas. E é isso. A gente se vê por aí, então. Um beijo e até a próxima.